dia, boa tarde e boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o caso da Madeleine McCann, um dos grandes mistérios relacionados ao desaparecimento de uma criança em Portugal e, consequentemente, também é um caso da Inglaterra. Dito isso, vamos para o caso? Um ponto que eu gostaria de priorizar já desde o início é que a intenção desse podcast em nenhum momento é ser desrespeitoso perante as vítimas ou familiares. A gente tá aqui apenas para ter um diálogo com base no respeito sobre diversos casos criminais, incluindo se houver as suas consequências, qualquer possível explicação psicológica e qualquer teoria envolvida, né, nos ocorridos. Mas em nenhum momento a gente deseja ser desrespeitoso com ninguém. Eu comento isso pelo fato de que eu entendo que conversar sobre crime é um assunto muito sensível e bem desconfortável. No entanto, a última coisa que a gente deseja aqui é ser desrespeitoso com alguém. Madeleine Beth McCann nasceu em Leicester, na Inglaterra, no dia 12 de maio de 2003. Ela é filha de Kate e Jerry McCann, dois médicos de Leicester, e irmã mais velha de um casal de gêmeos. Tanto a Kate quanto o Jerry eram médicos, né? E a Kate era clínica geral e o Jerry um cardiologista. A Madeleine sempre foi conhecida pelos amigos e familiares como uma menina muito doce e meiga. Ela foi fruto de fertilização in vitro, já que o casal McCann tinha dificuldades para ter filhos e tentaram durante muitos anos. Então, ela foi uma criança muito esperada e desejada pela família McCann. Eu tô citando isso porque eu achei que era uma informação relevante, já que mais pra frente os McCann, eles são vistos como pessoas suspeitas. Ao menos essas informações que parecem pequenas, pra mim, no fim das contas, elas acabam se tornando muito grandes. Mas voltando. A garota tinha apenas 3 anos de idade quando ela desapareceu do seu quarto no apartamento em que a família estava hospedada na Praia da Luz, cidade de Algarve, no sul de Portugal. Uma das marcas mais características da Madeleine é o seu olho direito, que tem um tipo de colomboma, que é um alastramento completo da íris, tipo uma faixa que se estende da pupila até o limite do olho. Essa marca é usada até os dias de hoje para tentar identificar ela, caso ela ainda esteja viva. Na noite do dia 3 de maio de 2007, a Madeleine McCann desapareceu misteriosamente do quarto onde estava hospedada com os pais e os irmãos mais novos no resort Ocean Club, pertencente à empresa Mark Warner, na Praia da Luz, Algarve, no sul de Portugal. Uma cidade que era considerada, na verdade, muito segura e familiar, por mais que as ruas em volta do resort não fossem consideradas muito seguras, principalmente para mulheres, por conta dos índices de estupro. Os pais da Madeleine estavam no restaurante Tapas, que se encontrava dentro do resort e a apenas 90 metros de distância do apartamento onde as crianças estavam, com alguns amigos, quando tudo aconteceu. De fato, do estabelecimento é possível ver o apartamento onde o casal está hospedado tranquilamente. No entanto, não tinha uma vista completa das portas, né, da residência. Então, se alguém entrasse pelas portas, talvez não fosse muito possível conseguir enxergar. Tanto os McCann quanto seus amigos costumavam se reunir no restaurante todas as noites enquanto os filhos dormiam em seus apartamentos e de 30 em 30 minutos um dos adultos ia verificar as crianças. Normalmente eles utilizavam o serviço de babá que o resort oferece, no entanto naquela noite o casal decidiu que não seria necessário. Jerry McCann, pai da Madeleine, foi um dos primeiros a ir verificar as crianças às 9 horas. Segundo ele, quando chegou no apartamento, tanto os gêmeos quanto a Madeleine estavam dormindo tranquilamente no quarto. Não tinha nenhum sinal de janelas abertas e nada anormal que representasse algum perigo. Após isso, cerca de meia hora depois, foi a vez de seu amigo Matt Oldfield, que estava indo verificar os próprios filhos e se ofereceu para ver as crianças dos McCann. Oldfield relatou durante as investigações que ele chegou a entrar no apartamento, mas não dentro do quarto das crianças. Apenas disse ter visto que estava um pouco iluminado e ouviu uma das crianças se mexendo na cama. Além de ter olhado bem rapidinho e comentado que tinha certeza que viu os gêmeos, mas ele não conseguia se lembrar com exatidão se a Madeleine estava ou não na cama. No entanto, foi só às 10, quando a Kate foi conferir as crianças, que o desaparecimento de Madeleine foi realmente notado. Segundo a mulher, a porta do quarto estava mais aberta do que ela tinha deixado, assim como o quarto estava mais iluminado do que ela se lembrava. No entanto, até esse momento, apenas poderia ter sido algo que o Oldfield ou Gary tivessem feito. Mas assim que a Kate ia entrar no quarto, uma corrente de ar fechou a porta, o que fez ela se alertar e entrar rapidamente no lugar. Vendo assim que a janela estava aberta e os filhos mais novos estavam dormindo, mas não tinha nenhum sinal da Madeleine. Ao ver que a filha estava desaparecida, a Kate correu até o tapas enquanto gritava: "Alguém pegou a Madeleine!", o que foi levado como uma atitude estranha, já que os gêmeos não foram levados junto com ela, e até aquele momento a menina apenas podia ter saído andando, sabe? Por conta própria. Honestamente, eu também acho um pouco estranho ela não ter levado os filhos dela. Se fosse eu com certeza tinha pegado os meus filhos antes de ir atrás, gritando, né, por ajuda. Mas eu também entendo que pode ter sido apenas um desespero que ela não se tocou na hora. Mas ainda assim, foi uma atitude um pouco estranha. Outro ponto que, na verdade, eu acho mais irresponsabilidade foi o amigo dos McCann não ter conferido direito as crianças, mesmo tendo dito que ia conferir. Porque ele nem ao menos lembrava se a Madeleine estava ou não no quarto. Ele só deu uma rápida olhada e saiu. O que também foi suspeito para a polícia, mas como não tem nenhuma prova, fica como só irresponsabilidade até o dado momento. Depois que a Kate correu até o tapas avisando que a filha tinha sumido, um dos amigos do casal avisou na recepção do Ocean Club sobre o ocorrido e o resort alertou a GNR, que é a Guarda Nacional Republicana. Foi em torno das 10h40. A polícia e os aeroportos foram notificados pouco após isso, e os funcionários e hóspedes do estabelecimento ajudaram a procurar pela menina até 4h30 da madrugada, assim como vários moradores da cidade, já que a notícia se espalhou bem rápido. A GNR foi a primeira a chegar no local, chegando pouco após ter sido notificada. No entanto, eles não selaram o apartamento assim que chegaram, o que foi um erro considerável com o decorrer das investigações. Ao ver que o caso era algo mais sério do que eles estavam acostumados a lidar, afinal a GNR é um departamento pequeno, eles entraram em contato com a Polícia Judiciária, órgão de investigação mais importante de Portugal, para auxiliar no caso, para que eles conseguissem encontrar a Madeleine o mais rápido possível. A polícia judiciária chegou por volta da meia-noite, mas começou a trabalhar oficialmente era mais ou menos meia-noite e meia. O investigador e um inspetor da polícia judiciária foram até o apartamento dos McCann e se depararam com a cena do crime totalmente comprometida. O local se encontrava vazio, com muitas roupas bagunçadas e com o sinal de que várias pessoas tinham entrado lá, colocando suas digitais em portas e armários, além de pisotear possíveis evidências, o que comprometeu a investigação. O porta-voz da GNR, Tenente Coronel Costa Cabral, revelou né, para a imprensa que as buscas pela Madeleine prosseguiram durante toda a noite do ocorrido, juntamente com a participação da Polícia Marítima com lanchas salva-vidas, um helicóptero e pessoas a pé, também contando com a ajuda de um helicóptero da Polícia Civil e vários veículos nas margens da barragem de Bravura. Bombeiros, elementos da Cruz Vermelha, soldados e cães farejadores das patrulhas de busca e salvamento de Lisboa foram solicitados para participar das buscas pela Madeleine ainda na madrugada do seu desaparecimento, mas ainda assim não foi o suficiente. Jane Turner, uma amiga dos McCann, lembrou assim que a Kate apareceu falando do desaparecimento da filha, que tinha visto por volta das 9h15 Quando foi verificar os próprios filhos, um homem atravessando a rua de esquina do apartamento da família com uma criança de pijamas de cor clara e que estava descalço. Quando ela voltou pro Tapas, ela não achou que era necessário comentar, já que apenas poderia ser um pai levando a própria criança para algum lugar. Mas assim que soube do desaparecimento da Madeleine, ela automaticamente lembrou do ocorrido e pensou que podia ter visto o sequestro da Madeleine. Esse testemunho, inclusive, foi usado para montar um rascunho de um suspeito pelas descrições que a Tanner deu. Outro depoimento que chamou a atenção foi o de um irlandês chamado Martin Smith. Segundo o mesmo, por volta das 10, enquanto andava pelas ruas da Praia da Luz, ele avistou um homem carregando uma menina loira de pijamas claros por volta da idade da Madeleine, e também estava andando bem rápido. Tanto a descrição da criança e do possível suspeito batia com a mesma descrição que a Jane deu. A primeira declaração feita pela polícia judiciária foi realizada por Guilhermino Encarnação, às meio-dia do dia 5 de maio, onde ele revelou que a polícia suspeitava de um crime de rápido, e de terem em mãos um rascunho de um eventual suspeito. No dia seguinte, a declaração da PJ dizia que provavelmente Madeleine ainda estava viva e na área. No dia 7 de maio, a PJ solicitou a ajuda do SIS, Serviço de Informações de Segurança, e entrou em contato com suas congêneres, espanhola e inglesa. Após isso, no dia 9 de maio, a Interpol lançou um alerta amarelo a todos os seus membros, que é o aviso oficial que informa a respeito de uma pessoa desaparecida. E consideravelmente demorou para esse alerta ser feito. Por exemplo, aqui no Brasil, é depois de 24 horas que um alerta soa, mas lá demorou alguns dias até que esse alerta fosse soado também pela Interpol. A polícia seguia com duas linhas de investigações naquele dado momento. Uma por rapto por uma rede internacional de crimes relacionados à pedofilia ou por uma rede de adoção ilegal. A polícia britânica informou à polícia portuguesa que cerca de 130 ingleses abusadores infantis estiveram em Algarve desde algumas semanas antes do rapto da Madeleine e com o conhecimento das autoridades inglesas. O que, por mais que pareça que é muita coisa, eu mesma, quando eu vi essa informação, fiquei, nossa, tantos? Mas, no fim das contas, não é incomum, porque o lugar é um recanto de férias, então atrai todos os tipos de pessoas. Além de que abusadores conseguem ver várias crianças com pouca roupa e se misturam facilmente nesses locais. Então, eles gostam de ir pra praias, por exemplo. O que é horrível. Horrível. Quase a gente se sentir observado, por assim dizer. Mas, infelizmente, é verdade. No dia 11, o estabelecimento onde estavam ocorrendo as investigações foi declarado livre após não obter nenhum resultado investigando os apartamentos e casas no Ocean Club. Depois, no dia 13, a polícia admitiu pela primeira vez que não tinham nenhum suspeito em vista que pudesse ter agido contra a Madeleine. A essa altura, a polícia já não tinha tanta certeza sobre a situação de Madeleine, já que, com o passar das horas, a possibilidade de se resgatar alguém em segurança diminui consideravelmente. No entanto, os pais e amigos ainda mantinham as esperanças de encontrar a criança em segurança. Ai, gente, até hoje, esse caso ele não é solucionado, né? Isso é um saber geral. E é triste, não só pela Madeleine, em vários casos de desaparecimento, é muito triste porque quando você sabe que a pessoa faleceu por N motivos, magoa, machuca, sim, mas você tem uma resposta. Desaparecimento você não tem uma resposta, e esse que dura 15 anos, a família tá atrás de uma resposta tem 15 anos, é horrível só de pensar. Os interrogatórios com qualquer pessoa possivelmente envolvida no ocorrido se iniciaram oficialmente no dia 14 de maio, quando começaram as investigações com Robert Murat como o principal suspeito. No dia 14, começaram as buscas na Casa Liliana, propriedade de Jennifer Murat, localizada no meio do Ocean Club e perto do apartamento onde a Madeleine estava, à procura de qualquer ligação de Robert Murat com o caso. Robert Murray era um britânico e as suspeitas em torno de si começaram após o homem parecer muito interessado com todo o ocorrido. Ele agia como uma espécie de tradutor com a imprensa e a polícia, só que ele não era... Ele não trabalhava necessariamente com a polícia, ele apenas estava prestando um serviço para ajudar mesmo. Ele sempre se mostrou muito prestativo em todas as chances possíveis, o que acabou se mostrando meio suspeito, principalmente para Laurie Campbell, uma jornalista do Sunday Mirror, que informou a polícia das suas suspeitas, além dele também se manter cada vez mais atualizado da forma como as investigações eram conduzidas por conta do trabalho voluntário que ele estava fazendo. E isso acabou sugerindo ainda mais que ele talvez quisesse saber muito mais do que dizia. A polícia e as equipes de investigação forense selaram a casa do Murat desde o começo do dia e às 4 horas a piscina da residência foi drenada à procura de qualquer pista. 3 pessoas, incluindo o filho do Robert, foram levadas a interrogatório na delegacia de Portman. O Murat afirmou estar preocupado apenas com o caso, né, devido à perda recente da custódia da sua filha de 3 anos, e ele acabava se identificando um pouco e queria ajudar no que fosse possível. No dia 15, o Robert recebeu o estatuto de arguido, no entanto, não foi detido e nem acusado formalmente. Não foi revelado se foi o próprio Robert ou a polícia que solicitaram o estatuto, pois esse confere direitos adicionais, tais como o de permanecer em silêncio. Arguido, no caso, é a pessoa que é o suspeito, né, de praticar um crime contra o qual está acontecendo um processo, e ele pode ser solicitado não só pelo suspeito, como também por órgãos, né, órgãos oficiais. O inspetor Olegário de Souza comentou em uma conferência à empresa naquele mesmo dia que tinha interrogado uma pessoa de 33 anos, preferindo não identificar, né, que era o Murat, mas a notícia acabou se espalhando pela mídia de qualquer forma. No entanto, ainda na sua conferência, ele falou que não foi encontrado nenhuma evidência que justificasse uma prisão preventiva. O Souza ainda explicou que a polícia efetuou buscas em 5 residências diferentes do suspeito, amigos e parentes, e apreendeu vários materiais das propriedades que estavam sujeitas à investigação, além de ter interrogado outras 2 pessoas como testemunhas. Mesmo com uma certa relutância, afinal, foi graças à mídia que o Murat foi levado como suspeito, ele prestou declarações públicas, onde ele declarou que o caso da Madeleine arruinou a sua vida e que a única hipótese de restituir o seu bom nome é a descoberta dos verdadeiros culpados. Tadinho dele então, né? Porque até hoje nunca descobriram nada. Ele também finalizou ao dizer que foi usado como uma espécie de bode expiatório para a polícia ter uma sensação de que estava obtendo resultados. Outro foco de investigações foi o Sergei Malinka, um homem russo de 22 anos que criou o website do Murat. A sua residência também passou por buscas e as autoridades confiscaram um computador portátil e vários discos rígidos. As suspeitas em torno do Sergei começaram após ele ter se comunicado pelo telefone com o Murat no dia do desaparecimento da Madeleine, mais ou menos em torno das 11h40. O Malinka criticou a cobertura da imprensa, que alegou que ele havia sido condenado anteriormente por abuso infantil, e afirmou que o interrogatório com a polícia era cansativo e que eles queriam que ele confessasse um crime que não cometeu. Honestamente, essa parte em questão da mídia, a gente consegue observar em muitos casos que acabam se tornando muito midiáticos o quanto eles sujam a imagem de alguém realmente na intenção ou de culpa. Geralmente de culpabilizar alguém, seja essa pessoa a vítima ou um suspeito aleatório. Às vezes a pessoa nem mesmo é um suspeito, mas ela se torna graças à mídia, o que é horrível de se pensar, porque isso destrói a vida de alguém. Tem pessoas que podem, por exemplo, ser linchadas na rua apenas por conta da mídia, que fez um circo pra ganhar, hoje em dia, view e like. Em setembro de 2007, o Gary e a Kate McCain foram interrogados como suspeitos formais através da suspeita de homicídio acidental causado por negligência ou excesso de medicação calmante na criança. Segundo essa linha de raciocínio, os pais teriam sido culpados por uma morte acidental à Madeleine, causada por calmantes, ou em uma dosagem fatal, ou por alergia. Sendo assim, eles teriam inventado toda a história do sequestro e se livrado do corpo da filha com a ajuda de um dos amigos que acompanhavam na viagem. Havia também a suspeita no relacionamento entre os pais da Madeleine com o então primeiro-ministro britânico, que indicava uma imensa campanha politizada em toda a repercussão do caso, principalmente pelos pais da menina estarem viajando bastante em vários países para dar coletivas diretamente para cada país à procura da filha. Outro fato que trouxe a suspeita para o casal foi que um dos cães farejadores identificou um cheiro de cadáver nas roupas da Kate McCain. Segundo ela, o cheiro era referente a ela ter entrado em contato com o falecido durante seus últimos dias de trabalho. Apesar de dizerem cooperar totalmente com as autoridades portuguesas para descobrir o que aconteceu, ainda em maio de 2007 foi descoberto que os McCain tinham contratado uma firma de investigação privada que usa os serviços de ex-membros dos serviços secretos e forças especiais, sem o consentimento da polícia judiciária, apesar de terem sido informados que era contra as leis de Portugal. Mesmo com muitas críticas à polícia, os serviços privados também não obtiveram qualquer resultado, e os McCain foram oficialmente dados como inocentes no ano seguinte por falta de provas. Como a gente observou no caso, por exemplo, da John Benet, que os pais também foram culpabilizados, naquela questão em si, eu até consigo abraçar um pouco essa teoria. Mas no caso aqui da Madeleine, eu duvido muito. Eu duvido muito. Porque ela era uma criança tão desejada, tão amada, tão querida. E além disso, né? Além desses fatos, os pais, eles gastaram mais de 15 milhões ou foram bilhões tentando achar a filha. Se eles soubessem quem tinha feito, eles poderiam ter feito a cena que fosse, mas eles não iam gastar todo esse dinheiro. Sendo bem honesto. Em questão agora de alguns supostos avistamentos, né, da Madeleine. No dia 8 de maio de 2007, a polícia recebeu uma denúncia de que uma menina muito parecida com a Madeleine foi vista em um supermercado em Nelas, no norte de Portugal. Infelizmente, a polícia confirmou posteriormente que apenas tratava de um homem belga com a sua filha. No dia 17 do mesmo mês, uma testemunha informou à polícia que viu uma Fiat Maria com uma placa falsificada em Pinhal Novo, Palmela, Setúbal, e que tinha certeza de que transportava a Madeleine. No entanto, a polícia não deu tanta importância a essa alegação, porém, depois de várias denúncias, né, muito semelhantes a essa, a polícia portuguesa informou que ia investigar melhor, mas até hoje, ao menos aonde eu procurei, eu não encontrei nenhum resultado. No dia 18 de maio, a Mary Olly, uma mulher norueguesa que estava em Fuengirola, na Espanha, naquele momento, afirmou para a polícia que viu a Madeleine na presença de um homem em torno de 40 anos em um posto de gasolina no dia 9 de maio, em Marrakech, Marrocos. No caso, ela estava, né, em Marrakech no dia 9, mas ela só informou a polícia espanhola no dia 18, tá? No dia 19, o jornal 24 Horas divulgou que a polícia tinha encontrado um carro que poderia ter sido utilizado pelo sequestrador. No mesmo dia, foi divulgado que um circuito interno de vigilância de um posto de gasolina perto de Lagos mostrava uma criança muito semelhante à Madeleine na presença de uma mulher e dois homens em um carro de placa britânica. Algumas pessoas do resort, inclusive, reportaram que tinha alguém que estava tirando fotos de algumas crianças loiras durante a estadia da Madeleine. E segundo, né, as câmeras de segurança, o autor da foto era uma das pessoas presentes naquele carro. Porém, novamente, até onde eu tenha visto, né, essa também foi uma denúncia que não levou a lugar nenhum. No dia 25 de setembro, um casal de turistas espanhóis, também em Marrocos, tirou uma foto de uma menina muito parecida com a Madeleine. Na foto, a menina estava acompanhada de adultos argelianos, mas infelizmente também se comprovou que não era a Madeleine. Era uma criança marroquina mesmo, com a família dela. Em julho de 2011, uma mulher britânica declarou que viu uma garota muito parecida com a Madeleine. No caso, com aquelas fotos que eles fizeram, né, de como ela deveria estar atualmente, na cidade de Leh, na Índia. Entretanto, também foi comprovado que não era ela. Os pais da Madeleine processaram o policial Gonçalo Amaral, que foi um dos responsáveis pelo caso da menina, por ter escrito o livro chamado Mad, A Verdade da Mentira, após sair das investigações. No livro, o Gonçalo sugeria que os pais da Madeleine estavam envolvidos no desaparecimento da filha, e por conta de toda a teoria citada anteriormente, né, sobre o envolvimento dos McKay. No entanto, o casal perdeu a causa na Suprema Corte de Portugal. Após essa perda, o casal ainda tentou recorrer à Justiça Europeia para conseguir um novo julgamento. No entanto, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que ia manter a decisão da Justiça Portuguesa, alegando que eles deram, sim, um julgamento justo ao caso e que aquela alegação, né, aquela recorrência, no caso, não tinha um motivo. Então eles encerraram o assunto por aí mesmo. O desaparecimento de Madeleine foi um dos mais notórios e midiáticos pela rapidez na qual começou com a sua divulgação, além da longevidade e abordagem massiva que recebeu durante a época. No entanto, até os dias de hoje, ele ainda é o motivo, né, de muito alvoroço e muitos comentários quando aparece qualquer possível novidade. Todos os jornais possíveis, eles estavam presentes, né, no resort desde o início, e todos estavam à procura de um furo ou uma nova informação para divulgar, transformando as investigações em um grande circo midiático. O jornal britânico The Daily Telegraph, por exemplo, já estampava uma manchete com o artigo 3 years old, feared abduction in Portugal, que na tradução é: teme-se que a menina de 3 anos tenha sido raptada em Portugal, na madrugada do dia 4 de maio, demonstrando que tinha uma rapidez muito grande nas informações, né, dessa investigação e da atenção da mídia, desde antes mesmo do caso completar ao menos umas 24 horas. A pressão era tão grande que os hóspedes do resort se sentiam perseguidos pela imprensa, já que eles não podiam sair sem atrair a atenção de vários repórteres que queriam mais uma declaração. Muitas dessas publicações foram criticadas pela polícia, que dizia que a vida da menina ficava em risco com cada informação divulgada sem controle, principalmente pela magnitude do alcance e por revelarem informações indevidas ou falsas. Então, meio que assim, a mídia muitas vezes ela ajuda e muitas vezes ela atrapalha. Quando você dá voz a um caso, você querendo ou não, você ajuda, porque assim ele pode ser solucionado mais fácil. Mas quando se torna massivo, você atrapalha totalmente a investigação. E foi isso que aconteceu no da Madeleine. Querendo ou não, por mais que alcançasse o mundo inteiro e isso ajudasse a identificar a menina mais facilmente, eles apontavam para todo mundo como um culpado, eles faziam de tudo um grande circo, além de serem muito intrusivos. Muitas pessoas que estavam hospedadas no resort não queriam dar declaração, só falaram o mais importante com a polícia, era isso, mas mesmo assim a mídia continuava em cima, o que era muito incômodo e atrapalhava muito. como alguém que estuda, né, jornalismo, eu sei que essa é uma parte da mídia que, infelizmente, ela é muito forte, porque ela dá, sim, muita visibilidade, né, pro veículo. Mas isso é totalmente antiético e é completamente ofensivo. É muito ofensivo para qualquer pessoa que esteja envolvida. Além de ser muito indelicado, porque realmente a polícia estava certa. A forma massiva como eles cobriram esse caso realmente podia interferir na vida da Madeleine. A pessoa que estava com ela poderia sim matar ela simplesmente para acabar com toda aquela atenção. Então, é horrível só de pensar que realmente a mídia, ela, se a Madeleine, por qualquer motivo, ter falecido depois, bem depois, pode ter sido sim motivado por essa massividade que a mídia colocou em cima do caso dela. Muitas foram as críticas feitas a todo o caso da Madeleine, sejam elas aos pais, à polícia ou à imprensa. A reação pública em diversos momentos não teve nenhuma piedade ao criticar qualquer um deles e se mostrou muito rígida com toda a cobertura massiva que o caso recebeu, o que honestamente eu não julgo e na verdade deveria ter sido ainda mais rígida do que realmente foi. Desde 2007, os pais foram criticados pelo público por terem deixado os filhos sozinhos enquanto jantavam no restaurante, apesar do resort oferecer um serviço de creche e também de babá. Segundo o casal, eles não utilizavam o serviço de creche para não cansar ainda mais as crianças. E também outros vários pais do resort faziam o mesmo. Mas eles realmente não imaginaram que ia ser necessário chamar uma babá naquela noite, porque os filhos estavam muito cansados pela rotina daquele dia. E para eles, as crianças não iam acordar, então não necessariamente precisava de uma babá. Mas obviamente, suponho que eles tenham se arrependido até hoje, né? Suponho não, tenho certeza que eles se arrependem até hoje dessa decisão. A mídia portuguesa também fez duras críticas contra o casal, apontando que os dois foram negligentes em relação à segurança dos filhos. O que é compreensível, eu realmente entendo muito essa crítica, porque eu também acho uma negligência, por assim dizer, mas infelizmente é comum, principalmente na Europa. Então, ao mesmo tempo que é negligente, parece que é cultural, então eu não sei necessariamente se dá pra julgar, por assim dizer. As críticas à polícia portuguesa também se fizeram muito presentes durante todo o caso. A mídia britânica afirmava que houveram atrasos na obtenção de provas e de evidências forenses, assim como também não houve agentes procurando pela Madeleine em cada residência do resort no dia do desaparecimento da menina, e sim só alguns dias depois. Esse último argumento foi debatido pela PJ, que informou que no dia que a Madeleine desapareceu, eles fizeram uma vistoria completa no resort, juntamente com funcionários do Ocean Club. Outra crítica levantada foi em relação à polícia marítima e às autoridades alfandegárias, que não receberam nenhuma descrição de como a Madeleine era para conseguir identificar ela desde o começo. Então ela poderia sim ter passado por eles e não seria identificada de primeiro momento. Além de terem acusado a polícia portuguesa por ter tentado a todo custo culpar o Robert Murat, embora não existisse nenhuma evidência credível e perdido tempo com alguém que no final não levou a lugar nenhum. É uma crítica que eu também levo em consideração, porque realmente não levou em lugar nenhum, não tem nenhum sinal de que realmente ele tenha qualquer envolvimento. Mas a polícia tinha que investigar de qualquer forma, porque ele levantou a suspeita. Então, não dá pra necessariamente culpar a polícia por começar a investigá-lo, mas sim por ter perdido muito tempo nessa investigação, mesmo quando via que não tinha motivos pra continuar com ela. Já com a mídia, o elevado grau de cobertura foi duramente criticado pelo público, já que em muitos momentos eram reveladas informações das quais ninguém deveria saber enquanto a polícia ainda investigava, e que poderiam realmente acarretar no assassinato da Madeleine, igual eu tinha falado anteriormente, né? Além de divulgarem informações que eram desfocadas da realidade e que condenavam pessoas sem nenhuma prova concreta. Pontos como o fato da Madeleine ser branca, inglesa e filha de médicos também foi pautado como motivo para tamanha cobertura. Algumas teorias foram levantadas em relação ao que teria acontecido com a Madeleine. Haviam as teorias envolvendo o Robert Murat como sendo responsável por todo o crime e transportado a Madeleine para Marrocos na intenção de colocá-la na rede de tráfico infantil. Outra com os pais da garota como foco principal, como no livro escrito pelo Gonçalo, como dito anteriormente. No entanto, a mais plausível seria a de que o sequestrador da Madeleine já estava observando a criança há muito tempo. Essa teoria é embasada pelo fato de que o sequestrador sabia exatamente o momento certo para agir sem ser pego por nenhum dos pais da menina ou por seus amigos na verificação das crianças, além de não ter acordado nem os gêmeos ou a Madeleine enquanto realizava o sequestro. Outro ponto que levanta curiosidade, né? Ele não necessariamente faz parte da teoria, mas também dá para colocar meio que junto dela, é de que a Kate comentou que a Madeleine perguntou para ela por que que a mãe não foi verificar ela e o seu irmão Sam quando eles choraram na noite anterior do crime. O que fez com que as pessoas pensassem que talvez o sequestrador tivesse tentado alguma coisa na noite anterior e, como não conseguiu, ele tentou novamente no dia em que a Madeleine desapareceu. Novamente, essa parte ela não necessariamente faz parte da teoria de que alguém realmente observava a Madeleine, mas tem essa curiosidade do motivo das duas crianças terem acordado chorando, sem, por exemplo, ter um pesadelo, porque alguma coisa aconteceu para os dois terem chorado e ela ter perguntado para a mãe por que que ela não foi conferir como que os dois estavam, né? No dia 3 de junho de 2020, a Scotland Yard, sede da Polícia Metropolitana de Londres, relatou novas pistas que apontavam um homem de nacionalidade alemã de 43 anos chamado Christian Bruckner como suspeito. Segundo eles, o Christian estava viajando em uma van pela região na qual os McCann estavam naquela época, e a polícia investigou as motivações dele ter trocado de veículo um dia após o desaparecimento da Madeleine. A Scotland Yard relatou que as investigações elas estão sendo feitas pelo Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha, já que o Christian se encontra detido por crimes relacionados a roubo, tráfico de drogas e estupro, tendo ocorrido inclusive em Portugal contra uma mulher de 70 anos, e também pedofilia. Em 2020, ainda foi descoberto um porão que estava intacto desde 2007, ano em que tudo ocorreu, no terreno onde ficava a casa do Christian em Portugal. Casa essa que foi destruída um ano após os acontecimentos com a Madeleine McCann e que era relativamente perto do resort onde a família estava hospedada. Em abril de 2022, o Ministério Público de fato constituiu arguido para o Christian e em maio, o procurador alemão Hans Christian Wolters afirmou que a investigação contra Buchner ainda está em curso e acho que encontramos novos fatos que nos dão certeza de que ele é o assassino da Madeleine McCann. No entanto, até o dado momento, né, agora que eu tô fazendo esse podcast, não saiu mais nenhuma novidade. Essa foi a última realmente no começo desse ano, mas até o dado momento não tem nenhuma atualização. Em 2008, o caso foi dado como encerrado, mesmo sem nenhuma conclusão. No entanto, após 5 anos, ele foi reaberto e, até atualmente, o caso da Madeleine não foi dado como encerrado novamente. Vários jogadores, como Martin Johnson, jogador de rugby, John Terry, um jogador do Chelsea, e até o próprio Cristiano Ronaldo, fizeram apelos públicos e, no caso do Johnson, tentaram levantar fundos para ajudar com as investigações, na finalidade de saberem o que aconteceu com a Madeleine. Segundo McCann, o dinheiro também desses fundos, né, ele está sendo utilizado para ajudar na procura de outras crianças desaparecidas além da Madeleine. Como em todo final de caso, eu vou deixar aqui algumas recomendações para quem tem interesse em saber mais sobre o caso da Madeleine ou, por exemplo, em obras que foram feitas inspiradas, né, nesse caso. E lembrando que por ele ser muito midiático, na verdade é muito fácil encontrar várias reportagens do que aconteceu. Em primeiro momento, o livro do Gonçalo é uma boa recomendação para entender um pouco mais da possibilidade onde os pais da Madeleine são vistos como os verdadeiros culpados. Há também as minisséries documentais O Desaparecimento de Madeleine McCann, feita pela Netflix, e a Prime Suspect, The Madeleine McCann Case, da Discovery. E também o documentário Crimes Misteriosos Madeleine McCann, disponível na Apple TV. De fronte, para criar esse roteiro, eu utilizei primeiramente o documentário da Netflix, o site da Wikipédia, algumas notícias do G1, o canal Ciências Criminais, algumas notícias da CNN, o Metrópolis, a UOL e o UOL Splash, além do vídeo da Jaqueline Guerreiro e uma reportagem do Fala Brasil. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Siga o podcast lá no Instagram, porque é por lá que eu sempre aviso os próximos temas ou qualquer atualização e novidade. O arroba é podcast Versus of a Crime. É literalmente o nome do podcast em inglês, tá? Mas caso você esteja ouvindo no YouTube, o link sempre tá aqui embaixo, tudo bem? Também tem a página no Facebook, eu faço a mesma coisa aqui no Instagram, sempre dou uma atualizada. Só que eu realmente assumo que sou mais ativa no Instagram do que no Facebook. Porém, ainda assim, todas as novidades vão pros dois, tá? O nome é Podcast Versus de um Crime mesmo, o nome da página. Então, não vai ter nenhum problema pra encontrar, mas... se você tá vendo no YouTube, o link tá aqui embaixo. Também tem o blog, que eu escrevo e coloco as matérias dos casos, além de outras notícias. O nome é Tenomo Blog. O link dele fica na bio do Instagram, tudo bem? E em todas as postagens que eu faço no Facebook, ele também aparece. Mas também vai estar aqui na descrição, no YouTube, no caso, tá? Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Nós nos vemos na próxima sexta, às 8. Até mais!